O primeiro dos grandes desafios está ligado a uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque nossas lideranças de governo, dentro das empresas, etc., ainda estão muito focadas nos modelos do passado, em modelos que fizeram sentido a partir dos anos 70, 80. Ainda não entramos muito no século 21. Então, toda a questão ainda está muito focada em mais em infraestrutura, na parte hardware, digamos, do que na parte software dos processos e da gestão. Toda essa questão da sustentabilidade da economia criativa não está tão priorizada como deveria. Nisso nós estamos atrasados. Por exemplo, a China, desde o ano passado, no plano quinquenal, né, que se iniciou no ano passado, as duas prioridades do país são economia criativa e economia verde. O segundo desafio está ligado a modelo, porque mesmo onde já se percebe a importância de trabalhar com economia criativa, muitas vezes, primeiro, não se tem noção da dimensão do que é que nós estamos falando. E continua aparecendo que a economia criativa é o setor artístico. E é desenvolver o setor artístico, alguma coisa de artesanato. E não há a verdadeira dimensão do que é a economia criativa e, portanto, de como que modelo para trabalhar com isso. Os modelos que a gente tem foram criados, sobretudo, para setor artístico. Vem, por exemplo, do Reino Unido. Estão mais ligados à indústria criativa do que a esse conceito mais amplo de economia criativa e tem foco em crescimento econômico, não tão desenhados para visões ligadas a desenvolvimento e sustentabilidade. O terceiro dos focos, dos desafios, está ligado à mensuração. Como eu falei antes, a gente tem enorme dificuldade de mensurar, de tangibilizar o intangível. E todo o valor e o resultado que a gente tem quando trabalha com isso permanece oculto, porque é como se não houvessem as réguas para isso. Essa mudança de réguas, de formas de medir, tem que acontecer em várias escalas. Numa escala nacional é, por exemplo, a mudança do PIB. O PIB é uma forma de mensurar a riqueza e qualidade de vida muito pouco eficiente, porque grandes desastres ecológicos, tráfico ou guerra aumentam o PIB. Em compensação, tudo que é investido no ser humano, no cuidar, na educação, etc., é considerado despesa e não um investimento. Essa mesma necessidade de reformular formas de medir está presente em todos os âmbitos. Dentro das empresas, acontece uma coisa semelhante. As áreas que estão ligadas ao patrimônio mais precioso que as empresas têm, que é o seu intangível, seu conhecimento, sua criatividade, sua capacidade de inovar, são áreas ligadas normalmente a RH, a comunicação, a pesquisa, que são áreas também que são consideradas despesa e não investimento. Então, toda forma de medir, em geral, ela tem que ser reformulada nas várias instâncias da vida. O quarto desafio tem a ver com governança transdisciplinar, porque a grande questão da economia criativa é que ela não se faz sozinha. A economia criativa é, por definição, um processo envolvendo atores de áreas diferentes. Você tem alguém da área de cultura ou artesanato que tem o ponto de partida, digamos. Depois você tem design, você tem comunicação, você tem comercialização, você tem tecnologia, você tem toda uma série de outras áreas que estão ligadas. Isso acontece desde o nível micro, do próprio desenvolvimento de um negócio ou um produto, até o nível macro de gestão pública, onde esse é um tema que tem a ver com diversos ministérios e não apenas com um só. É por isso, por exemplo, que o plano de economia criativa que foi desenvolvido dentro do Ministério da Cultura está na casa que chama Brasil Criativo, é uma proposta de desenvolvimento para o país a partir de economia criativa. Ele está na Casa Civil e ele reúne 10 ministérios, porque economia criativa tem a ver com o Ministério de Ciência e Tecnologia, de Relações Exteriores, de Trabalho, de Turismo, de Desenvolvimento Social, etc. E esse desafio de uma governança transdisciplinar, ele também está presente em todos os níveis. A gente não tem essa transdisciplinariedade nem na formação, no estudo, porque a academia, a escola estão todas compartimentadas. A gente não tem isso dentro das empresas, a gente não tem isso no governo. Então, a gente consegue avançar pouco, porque estamos tentando, com uma cabeça compartimentada, resolver problemas que são sistêmicos.